Regito a rádio.
Temática do dia.
Seguimos com temática aqui na programação da tua rádio. São 11 horas 14 minutos. Lagoa Vermelha, o calor começa a voltar, né? 23 graus já aqui, céu com algumas nuvens no centro. E nós separamos um espaço para falar do programa Proteger, que apresentou relatórios de ações em 2022. E falar também do serviço da referência ao atendimento de crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunharam violência aqui em Lagoa Vermelha e passaram pela escuta especializada, que é desenvolvida por psicóloga. Por isso, hoje recebemos aqui nos estúdios a psicóloga Elaine Espanhol e também o secretário municipal da Ação Social e Habitação, Paulo Mantovani, já que é responsável por a pasta que trata desses assuntos. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Elaine, aos ouvintes da Rádio Cacique. Uma satisfação, Ricardo, a gente estar ocupando aqui o espaço da temática hoje para falar sobre o relatório do Proteger, né, que trata da escuta especializada e que é uma nova ferramenta pública dentro da nossa política no sentido de garantir a proteção às nossas crianças.
Psicóloga Elaine, seja bem-vinda também. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, secretário da Assistência Social. É um prazer vir aqui compartilhar com os nossos ouvintes informações sobre o atendimento de crianças e adolescentes que vivenciaram alguma situação de violência. E como prevê a transparência, cá estamos nós para trazer esses dados.
Pois é, vamos explorar então eles primeiro com a senhora, a secretária psicóloga, porque acaba recebendo então essas crianças para o atendimento. Em que circunstância chega para vocês esse público? Como é que essas crianças são encaminhadas até a chamada escuta especializada?
Então, desde abril de 2022, foi sancionada uma lei municipal que implementa em Lagoa Vermelha este serviço de escuta especializada. Não é uma novidade, afinal de contas é uma legislação federal que prevê dois procedimentos, a escuta especializada e o depoimento especial. O caminho que esta informação segue é: toda pessoa que tiver conhecimento de alguma situação de violência envolvendo criança ou adolescente tem o dever de comunicar às autoridades. Se é uma pessoa da sociedade civil que ficou sabendo da situação, ela pode tanto comunicar ao Conselho Tutelar como fazer uma denúncia anônima pelo Disque 100. Uhum. Se por acaso é um serviço que fica sabendo, que acompanhou a criança, ele vai fazer um formulário, vai colocar os dados de identificação da criança, situação da violência, se já foi encaminhado para algum serviço, algum atendimento, e vai direcionar para o Proteger. Lá no Proteger estou eu, recebendo todas essas solicitações, e o primeiro passo é estudar as informações que chegam. Depois disso, eu entro em contato com a família, agendando então o atendimento inicial e todas as intervenções que forem necessárias. Uhum. Depois disso, tem o relatório para ser feito, comunicar os serviços de atendimento e as autoridades também, a fim de apurar os fatos no âmbito da justiça e da segurança pública e, se for o caso, então responsabilizar o agressor da criança.
Certo. Secretário Mantovani, nesse sentido, o relatório que foi apresentado agora em 2022 surpreendeu. O senhor também é novo na pasta. Foi possível já comparar com outros anos para a gente tentar entender um movimento que é relativo a essa violência que as crianças acabam participando, né, sendo vítimas ou assistindo?
Ricardo, ele surpreende pela grande demanda, obviamente, né? Ele é um serviço que ele inicia em 2022, então ele é uma demanda que estava reprimida no município de Lagoa Vermelha. E a Elaine, que faz um trabalho e virou uma referência regional, né, Elaine, em relação aos outros municípios, nos surpreende pela sua grande capacidade de organização de um serviço que hoje se tornou, dentro da região, uma referência pelo sucesso, né? O Proteger, quando ele inicia em abril, havia toda a aposta da administração de que o serviço era importante, que precisava se colocar uma estrutura, mas nos surpreende o grande resultado. Nesse momento, Ricardo, há dois sentimentos. Uma surpresa que nos traz muita felicidade por saber que estamos conseguindo equipar um serviço extremamente importante e um segundo sentimento de preocupação porque o relatório nos traz alguns índices que estavam reprimidos e que vão precisar de uma atenção muito especial a partir de agora, né? Quando nós falamos de cerca de 17 crianças vítimas de violência sexual em Lagoa Vermelha, que foram encaminhadas e receberam atendimento aqui do Proteger através da Elaine, né? Quando a gente fala em um alto índice aqui de cerca de 33 crianças com violência psicológica, então ele traz esses dois sentimentos. Primeiro, de uma demanda reprimida, que estava reprimida e que preocupa e que deve ter ainda muito reprimida, mas ao mesmo tempo o sentimento de muita felicidade por entendermos que, embora o Proteger ainda não tenha toda a estrutura necessária, que nós vamos implantar isso em 2023, mas com a estrutura prévia que foi implementada neste ano, já consegue apresentar um resultado surpreendente. Eu aproveito aqui para cumprimentar a Elaine pelo grande trabalho que ela realizou, e ela não começou em janeiro, ela começou em abril e já surpreende com os primeiros números.
Certo. Vamos tratar desses números, inclusive, psicóloga. Vocês têm aí uma lista tipificando aí qual foi o tipo de violência que essa criança sofreu e também o número de vítimas, né, que a violência fez. Pode até puxar um pouquinho mais perto aí o microfone, aí vai ficar melhor o áudio. Vamos falar então, apresentar esses dados aqui, se for possível.
Sim, vamos lá. Então, desde que inicia o trabalho, é importante fazer um monitoramento dos casos que chegam, tanto para que a gente possa acompanhar em nível qualitativo. Então, essa criança está sendo devidamente atendida, ou ela está numa fila de espera, para onde são feitos os encaminhamentos, até para oferecer elementos para a gestão municipal, a fim de configurar a política pública de atendimento. Cada território é muito único, né? Temos condições diferentes. Então, quando eu identifico que em Lagoa Vermelha a violência mais identificada nas solicitações de escuta especializada foi a psicológica, e analiso junto com o dado que a grande maioria é doméstica, eu parto do entendimento que precisamos focar no atendimento de famílias, que os vínculos familiares estão fragilizados e que temos adultos se utilizando de posturas, atitudes violentas para tentar educar, para tentar disciplinar, quando este é um caminho completamente inverso, né? Se eu quero desenvolver um ser humano crítico, um ser humano saudável, um ser humano que tenha sucesso na sua convivência social, eu preciso utilizar de um conjunto de comportamentos minhas enquanto adulto para ensinar esse tipo de postura. Se eu tenho uma postura violenta com meu filho, minha filha, meu neto, meu sobrinho, claro que ele vai reproduzir esse contexto quando for adulto também. Então, em termos quantitativos, até hoje o Proteger fez 51 procedimentos de escuta especializada. Tem ainda 7 casos em andamento, né, que eles não entram nesse quantitativo, então vamos para 58. O meu sentimento, secretário, já é uma preocupação também em relação à subnotificação, porque não quer dizer que houve somente esses números, né? Somente essas crianças vítimas de violência. Ainda precisamos trabalhar muito com a identificação da violência. E aí os tipos de violência encaminhados para escuta são física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial. E a que impera, a que mais aparece é a psicológica. Em segundo lugar, vem a sexual, com 17 casos. Então, também é uma violência que está presente no nosso dia a dia e precisamos articular ações de prevenção à violência sexual, à repressão e à responsabilização dos agressores.
E nós temos também uma faixa etária que é mais vítima desse tipo de agressão também aqui no município. E é claro que também já foi possível identificar os agressores, porque há toda a preocupação, né, de quem houve, poxa, 17 crianças foram vítimas de violência sexual, que eu acho que é a que mais nos impressiona, né, que mais assusta. Foi possível também penalizar, identificar essas pessoas? E como é que estão essas vítimas? Porque também há um processo de recuperação, né, desse trauma que elas acabam sofrendo, psicóloga.
Sim, sim. Em questão da faixa etária, né? Tem um quantitativo que a grande maioria dos casos encaminhados foram adolescentes, de 12 a 18 anos. E eu identifico aqui que grande parte desses casos é pela revelação espontânea. Quando eles mesmos contam para alguém, seja um familiar, seja na escola, algum serviço de convivência, que foram vítimas de uma violência. Então, precisamos olhar com atenção também para as crianças de 0 a 6 anos, que têm um número mais baixo de encaminhamento de situações de violência. Quer dizer que elas são menos vítimas? Não é o que aponta uma publicação do Fórum Nacional de Segurança Pública, que diz que mais de 58% dos casos de violência são com crianças de 0 a 6 anos. Então, pera lá, Lagoa Vermelha tem um índice diferente do que aponta o nacional. Será que nós estamos conseguindo identificar? Ou será que é uma violência subnotificada que nós ainda não estamos encontrando?
É, e aí tem uma barreira também do próprio tabu que gera esse tema, né? Porque imagino que às vezes as famílias, né, dessas crianças que foram vítimas também se sintam constrangidas por, talvez, num entendimento até errado de se culparem com relação a isso, né? Claro, se não foi o próprio familiar que cometeu esse abuso, né, psicóloga?
Sim, contexto familiar, quando é uma situação de violência doméstica, quando se tem medo pelo próprio desconhecimento do trâmite que vem a seguir. É, eu vou ter que ir na delegacia, eu vou ter que falar para mais alguém, mas eu não quero me expor, eu tenho medo, eu tenho culpa,
tem eu
tenho
vergonha.
Tem como
denunciar sem se expor, sem expor a vítima também, psicóloga?
Então, todo o sistema de garantia de direitos da criança, ele deve estar orientado pelo melhor interesse da criança. Quando eu faço a escuta especializada, eu faço encaminhamento para serviços que vão atender a criança e a família. Quando tu fala da recuperação, de buscar o tratamento dessas crianças e adolescentes e as famílias, mas eu também faço a comunicação às autoridades. Então, o mesmo relatório que vai para o psicólogo, para que ele não precise fazer mais perguntas que eu já fiz na escuta e não revitimizar a criança, vai para a delegacia, a fim de instaurar o inquérito policial, fazer a apuração dos fatos e responsabilizar o agressor. Na apuração dos fatos, existe um outro procedimento, que é o depoimento especial, que a criança é convidada para ir até fórum ou algum outro espaço que seja destinado para isso e faz o seu depoimento não em audiência e não para um juiz, mas para um profissional qualificado a fazer a entrevista, que é menos revitimizador, gera menos constrangimento. Mas lembrando que tanto a escuta quanto o depoimento não são obrigatórios. Então, a criança, se ela não se sentir à vontade de estar nesses ambientes, cabe a nós, profissionais, encontrar outras formas de coletar informações a fim de fazer o nosso trabalho.
E falando dos agressores agora, houve penalização? Também há um perfil comum de agressor aqui em Lagoa Vermelha, psicóloga?
Estes dados eu vou ficar devendo, porque aí quem consegue falar com mais propriedade é a segurança pública ou o judiciário, para poder apresentar para nós qual o resultado da outra ponta.
Claro.
Porque a escuta especializada ela é competência do município.
É só uma porta de entrada também, né, para todo esse trâmite que vem depois.
Exatamente, e ela tem o foco na proteção da criança, não em coletar provas, evidências para um futuro processo. Então, quais as perguntas principais que passam na escuta? O que aconteceu contigo? Como tu se sente com isso que aconteceu? E o que você precisa para ficar bem?
Uhum.
Então, não aprofunda em detalhamentos de como foi, onde foi, quantas vezes foi, justamente porque vai ter o depoimento especial depois no processo. Então, quanto menos a criança falar sobre o que aconteceu com ela, mais ela se sente protegida. Quanto mais vezes ela fala, menor eficácia, menor a celeridade e maior a sensação de impunidade que a criança tem em relação à violência, enquanto isso o agressor continua por aí.
Certo. Secretário Mantovani, a gente sabe que esse é um tema bem complexo e a gente precisa de uma rede para dar conta dele. Hoje, essa rede aqui em Lagoa Vermelha, a gente sabe que já está começando a dar os primeiros passos, ela já é suficiente para atender essa demanda, ou para 2023, agora vocês viram, depois desses dados que assustam, de fato, precisa um reforço ainda maior, tanto de profissionais, né, porque hoje temos uma psicóloga só para atender Lagoa Vermelha inteira.
Sem dúvida, Ricardo, nós vamos precisar fazer uma ampliação bastante significativa, né? Hoje nós estamos analisando junto com a Elaine a possibilidade de uma alteração do local onde funciona o Proteger, né? Isso vai acontecer. Nesse momento nós estamos avaliando qual vai ser, qual seria o melhor local, porque exige também que haja uma descrição de local, porque as pessoas que ali são encaminhadas, como a Elaine bem falou, elas já são vítimas de um tipo de violência. Então, quanto menos você constranger essas pessoas, melhor vai ser o desempenho da atividade. E nós estamos projetando, Ricardo, ouvintes, e a Elaine que está aqui conosco, mais um investimento significativo no sentido de fazer a ampliação da estrutura que o Proteger vai precisar para o ano de 2023. Porque nós entendemos que a missão de proteger essas crianças que estão sendo vítimas de violência em Lagoa Vermelha e de todo tipo, né? É claro que a violência sexual ela choca principalmente muito mais do que os outros tipos, mas as demais situações também precisam receber uma atenção, e é por isso que nós estamos protegendo para o ano de 2023 uma destinação de R$100 mil no sentido de ampliar as atividades do Proteger. Entre a estrutura física, né, nós já iniciamos também uma estrutura de materiais que a Elaine solicitou, e também nós entendemos a importância de termos mais profissionais e estamos projetando a destinação, não em tempo integral, mas a destinação em horas de um assistente social para vir a fazer parte da equipe do Proteger, nesse sentido de estruturar melhor, porque se nós não tínhamos o serviço, logo, poderíamos achar erroneamente que não haveria demanda. Instalamos o serviço, encontramos uma demanda reprimida bastante significativa para os poucos meses de trabalho. A partir do momento que nós identificamos isso, temos a certeza que quanto mais investimentos nós estivermos realizando, muito mais demanda reprimida nós vamos encontrar. Talvez quantas famílias que estão nos ouvindo que vivem situações como essas, mas que ainda não chegou até o Proteger. E é por isso, Ricardo e ouvintes, da importância de o quanto nós acreditamos no Proteger.
Certo. Elaine, nós temos até um tempo um pouco limitado aqui, mas eu acho importante nós falarmos de sinais que as crianças ou os adolescentes vítimas acabam emitindo, né? Porque é importante que toda a sociedade conheça, já que em alguns casos a agressão vem de dentro de casa. Então não vai ser o pai que vai levar ele lá para, quem sabe, até ser denunciado pelo próprio filho. Como é que, de uma maneira geral, a sociedade, escola, professores, a gente sabe também de assistentes sociais, podem identificar algum tipo de violência ou que essa criança, esse adolescente está sofrendo?
Em primeiro lugar, é importante olhar com atenção para a criança e o adolescente. De que forma? Alterações comportamentais. Então, um comportamento que passou a ser mais introspectivo, está mais fechado, está mais calado. Alterações emocionais, como está mais irritado, está choroso. Alterou uma rotina. A criança que gostava de sair de casa, de brincar, de estar com seus familiares, hoje ela está mais reclusa, ela está mais fechadinha, ela não quer mais conversar, ela está mais voltada para o telefone, para mídias que não permitem um certo contato físico, né? Então, alterações de comportamento, alterações afetivas são importantes e devem ser levadas em consideração, indiferente da etapa de vida. Na adolescência é comum algumas alterações, com certeza, porque faz parte do nosso desenvolvimento humano, porém deve ser olhado com cuidado. Não quer dizer que toda alteração de comportamento ela é preditiva de uma ocorrência de violência. Mas, por exemplo, uma criança adolescente que já não quer mais ter contato com alguém específico, aquela criança tinha um bom relacionamento com a pessoa, visitava, era visitada por ela, e de repente ela já não aceita mais esse contato, ela já não aceita mais ficar perto. Muito cuidado, vamos conversar com essa criança. Então, alguém de referência afetiva importante, abrir um diálogo, o que está acontecendo, conta comigo, se precisar conversar, eu estou aqui.
Aí você diz alguém próximo da criança, né, que ela goste, para iniciar essa conversa.
Claro, alguém de confiança, alguém que ela confie, que ela gosta, que ela possa se abrir. Em período escolar, né, aqui uma dica então para a equipe de educação, em frequência escolar, evasão escolar, né? A criança está faltando demais, está chegando muito atrasada, várias e várias vezes. Houve uma alteração do processo de aprendizagem da criança. Então, antes ela tinha um rendimento satisfatório, ela aprendia bem, ela se relacionava bem com os colegas, e de repente esse rendimento começa a cair. Ela começa a ter problemas de relacionamento com os colegas. Também é importante dar atenção. um comportamento hipersexualizado. O que, que é isso? Uma criança que passa a ter uma curiosidade muito grande por aspectos sexuais, por partes íntimas, por tocar o próprio corpo ou tocar o corpo do outro. Uma linguagem sexualizada. Então, são aspectos que devem ser olhados com bastante atenção para a criança. De que forma? Então, se a família fica com essas informações, identifica que isso está acontecendo, ela pode buscar ajuda. Com quem buscar ajuda? Com um serviço que tenha uma equipe técnica, que contem lá com psicólogos e assistentes sociais, a fim de acolher essa demanda, poder ouvir essa família e identificar sinais de risco, tanto pessoal quanto social. Onde encontrar? Uma das portas de entrada é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, que compõe uma equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais, que atua com a prevenção de qualquer violação de direitos. Outra equipe é o CREAS, né? Nosso vizinho aqui da Rádio Cacique, né? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que também tem uma equipe técnica, que atua quando já houve uma violação de direitos. Também pode ser um local para se buscar ajuda. A própria Secretaria da Educação conta com equipe técnica, psicólogos, assistente social. A própria escola tem a porta aberta para toda a comunidade. As unidades de saúde também contam com profissionais capacitados para identificar esse tipo de violência. Então vejam que o serviço onde a família mais se sente à vontade pode ser o local onde ela pode encontrar ajuda.
Que legal. De maneira geral, também tem um telefone específico, secretário, que o senhor deixaria para essas pessoas que nos ouvem e gostariam também de saber mais sobre o serviço, indicar algum tipo de orientação?
Na verdade, Ricardo, é importante que o contato do Proteger sempre esteja disponível às pessoas, tanto elas como, como pessoas públicas, né? As pessoas que estão no serviço público, e aí nós tivemos também uma série de demandas que vieram, né, de outros órgãos, mas que também as pessoas da sociedade civil também possam fazer esse contato. O que, que foi importante que a Irene colocou? As pessoas que identificam isso, o melhor caminho mais adequado é o Conselho Tutelar, e também a denúncia, que é anônima, né, Elaine, se me corrija se eu estiver errado, que é pelo número 100. E quanto aos órgãos públicos, aos órgãos que estão envolvidos dentro desse processo, o contato já pode ser feito diretamente com a Elaine, que é quem tem feito toda a construção do Proteger.
Tá certo. Obrigado pela sua participação, secretário. Sucesso aí nesse trabalho importante.
Ricardo, obrigado a você, à Rádio Cacique, aos ouvintes pelo espaço e podemos estar falando, e mais uma vez aproveito para parabenizar o Proteger pelo grande trabalho nesse ano.
Com certeza. Obrigado também, psicóloga Elaine Espanhol, a rádio fica à disposição.
Obrigada, Ricardo. Obrigada, secretário da Assistência. Muito grato aos ouvintes também e possam sempre contar com o Proteger.
Que bom. Vamos contar também com novas participações, com certeza, para falar desse serviço que é essencial, o programa Proteger, serviço de referência ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Escuta especializada que é realizada aqui em Lagoa Vermelha. 11h37, temos intervalo.
Tua Rádio. Natal de casa cheia. É na